É, e a entrevista da hora com o Fernando Cooper, que trata sobre segurança no trabalho, de forma geral, a importância da prevenção?
Exatamente, Paulinho. Primeiramente, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do Temático. Olha, ser técnico em segurança do trabalho é bastante inspirador. O objetivo da função é promover a saúde e proteger a integridade das pessoas nos seus locais de trabalho. Para isso acontecer, ele assume uma série de responsabilidades dentro da empresa. E para falar sobre isso, vamos conversar aqui com os guris da JVS Medicina e Segurança do Trabalho, o Wagner Bastos e o João Gabriel. Vou começar aqui pelo Wagner, que está mais próximo. Wagner, eu queria que tu falasse um pouquinho o que é o técnico em segurança do trabalho. Daqui a pouco a gente passa aqui para as nuances do que esse cargo traz para vocês. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. A importância hoje do técnico de segurança do trabalho, hoje a gente tem a... Hoje a gente é muito mal visto, né? O técnico de segurança do trabalho hoje em dia é muito mal visto por conta de muitos empregadores e trabalhadores aí. Porque eles a visão que o pessoal tem do técnico de segurança do trabalho é aquela pessoa que vai barrar o trabalho sempre, né? É o cara que está sempre para barrar, mas a gente não está ali para barrar, e sim para melhorar o ambiente dele, melhorar a segurança dele, né?
Trazer essa aquela segurança a mais.
Com certeza. Esse é o principal, intuito do segurança do trabalho em qualquer empresa, né? Tanto na empresa privada, quanto muitos terceiros aí, que nem hoje em dia tem prestando serviço para empresas grandes, e eles precisam do auxílio do técnico de segurança do trabalho.
Até para quem tá nos ouvindo agora, Wagner, vocês podem, como técnico, simplesmente passar em frente, vamos dizer aqui, uma construção e autuar esse local?
Não, o técnico de segurança do trabalho não tem como autuar esse
local. Não tem essa autonomia?
Não tem essa autonomia. Porque a gente não trabalha pro governo, assim. O que tu pode fazer, como qualquer cidadão, né? Isso aí, qualquer cidadão tem esse direito. Se tu acha que essa pessoa tá em risco, tu pode não autuar e sim denunciar: ó, eu vi uma atitude de risco dentro daquela atividade ali, e tu procurar alguém que possa auxiliar eles, né?
Uhum. Perfeito, né? No mais, vocês trabalham sempre contratados por uma empresa, né?
Sim.
Onde daí, dentro desse contrato, vocês fazem então essa fiscalização, vamos dizer assim, dentro da empresa contratante.
Exato. Toda vez que a empresa for nos contratar, a gente vai adequar aquele trabalho ao que a norma pede, né?
Perfeito.
A gente vai ajeitar, vai colocar, impor o que a empresa precisa fazer perante as normas que a gente tem hoje em dia, né? Na segurança do trabalho.
Perfeito. João Gabriel, obrigado aí por aceitar também o nosso convite. Eu e o João, a gente já conversava esses dias, inclusive, na frente de uma ocorrência onde tinha pegado fogo em um transformador. E o João me passava naquele momento ali a importância de ter uma segurança naquele local. João, falar contigo aqui sobre construção civil. A gente sabe, a gente vive aqui hoje em uma cidade, e a região também, ela é muito fértil nessa questão das construções civis. A gente vive num canteiro de obras, vamos falar dessa forma, né? Graças a Deus, tendo sempre essa pujança em novas construções. Mas dentro da construção civil, como é que funciona a questão da fiscalização, o que é necessário? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa área.
Então, bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal. A gente, em nome então da JVS, a gente agradece, né, o convite para hoje falar de um tema tão importante e muitas vezes pouco lembrado só em questão urgente, então, que é lembrado a segurança do técnico, né, para fazer. Então, o tratamento, às vezes, do acidente só no final. Então, um pouco da construção civil, a gente tem nesse ambiente de trabalho vários riscos, né? Então, desde ruído, trabalho em altura, tem também parte de risco químico de cimento e por aí em diante. Então, como que hoje o Tec Segurança, ele trata isso aí? Ele traz para o empregador, então, ele traz resumidamente a norma, como aplicar ela no ambiente de trabalho. Resumir a norma para o ambiente, para o empregador aplicar melhor no ambiente de trabalho. Então, esse é o papel do Tec Segurança, não só trabalhar no acidente em si, mas também trabalhar na parte de como tratar ali antes de acontecer o acidente, de forma a treinar os colaboradores, de dar um EPI para o colaborador, porque hoje, se tu cruzar, digamos, por uma construção civil, muitas vezes tu vai ver um colaborador sem um EPI, né? Então, esses trabalhadores são, não vou dizer que desinformados, mas ninguém trouxe para eles a informação de como usar um EPI, de quais treinamentos ele deve fazer. E esse é o papel hoje do Tec Segurança, de uma empresa consultora de segurança, né? Para trazer essa informação resumida de forma entendível, porque a norma hoje ela é complicada de se entender se tu for pegar e ler ela a fundo. Então, se tu tem uma pessoa que vai te explicar em melhores palavras a norma e te trazer a realidade e o porquê que ela tem que ser aplicada e como que ela vai salvar, digamos, a vida do teu cobrador, isso é muito importante, né?
As empresas, até para entender melhor, João Gabriel, são obrigadas a ter um técnico em segurança do trabalho?
Dependendo do número de funcionários. Então, dependendo do número de funcionários, digamos, da construção civil que hoje a gente está falando, né? Dependendo do quantos funcionários se tem naquele canteiro de obras, é preciso ter um técnico de segurança de acordo com a NR4, que hoje a gente tem que determina. Às vezes precisa de um técnico, precisa também de um médico do trabalho fixo e do enfermeiro do trabalho, dependendo do tipo de
isso
obra.
Isso é obrigado por lei.
Isso é obrigado por norma e por lei, exatamente.
Até interessante, porque essas e muitas outras atribuições foram definidas, então, pela lei número 1908, definidas por lei em 1989, e foi um avanço depois da regulamentação da profissão do técnico em segurança do trabalho em 1985. Desde então, existe a obrigatoriedade de a maioria das empresas contratar o técnico para compor o serviço especializado de engenharia da segurança e da medicina do trabalho, implementado então em 1978. A gente conversava em off antes ali na recepção, dadas as proporções, claro, mas a gente teve aí recentemente aquele caso lá na Serra Gaúcha, onde funcionários foram pegos em situações análogas à escravidão. Faltou um técnico de segurança do trabalho ali?
Essas empresas, elas eram cooperativas, né? Então, o que faltou ali no caso? Essas empresas cooperativas, elas contratam, digamos, os safristas, né? Para trabalhar. Esses safristas são de empresas terceiras, são empresas, então, que devem ter seus técnicos, não utilizando os técnicos da cooperativa. Nesse caso, fazendo analogia ali com a construção civil, hoje muitos são MEIs, né? Então, muitos trabalham por conta e muitos não têm o conhecimento ali que um técnico de segurança poderia passar. Digamos, no EPI, melhor pousado, um treinamento que deveria de ter.
Até o local inicial de descanso, né?
E até o local de descanso. Para eles, tanto faz, porque quanto mais eles trabalham, mais eles ganham. Então, nessa parte de segurança, eles não vão ter muito cuidado, digamos assim, até se eles não comprar uma botina, mas sobra para eles no final, né? Só que, se for pensar na saúde dele e como é que ele deve tratar isso aí, obviamente ele tem que comprar uma botina melhor. Então, ele não vai se atentar a esses detalhes enquanto ele tem que trabalhar para ganhar, digamos assim. Então, é o que acontece nas construções civil. Nessa questão da analogia à escravidão que foi, que aconteceu lá, 247 colaboradores, né? E são porque eles são trabalhadores, digamos, um pouco avulsos, né? São empresas terceiras que contratam e eles trabalham por conta.
Diante de tudo isso e da obrigatoriedade por lei em relação a ter o técnico de segurança do trabalho, como tu falou, a partir de tantos funcionários, dá para dizer ainda que é grande o desafio de reduzir os acidentes e doenças ocupacionais nas empresas?
É difícil, por conta que vamos fazer um parênteses aí que aconteceu agora com o E-Social, né? Todas as empresas do grupo 4 que tem um funcionário tem que fazer a documentação de segurança, que é o envio da carga inicial para o E-Social, né? Então esse envio, ele desde uma padaria que tem um colaborador tem que fazer, e as pessoas acham que é uma coisa nova, que é uma coisa que começou recém, mas na verdade não é uma coisa nova. Isso já vem, como citado ali, desde 78, essa obrigatoriedade ali de documentação, de PGR, de PPRA, o antigo PPRA no caso, do LTCAT, que é o laudo da aposentadoria, que antes muitas empresas não faziam, e agora quando os colaboradores querem se aposentar, esse é um documento que vai para o INSS e o pessoal tem que fazer retroativo, digamos, agora, nesse momento, tem que fazer o documento e nem sabe o que que é. Então, se tivesse feito desde o início ali, não teria essa correria agora, né? Então, resumidamente, não é uma coisa nova e essa documentação, ela deveria ser feita muito antes, né?
Até inclusive os dados mais recentes da Organização Internacional do Trabalho apresentam o Brasil em quarto lugar no ranking em número de acidentes de trabalho, com 623,8 mil notificações, atrás apenas da China, da Índia e da Indonésia. Wagner, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as dificuldades de trabalhar como técnico em segurança do trabalho.
Como eu disse antes, né, que a nossa dificuldade maior hoje em dia é ser vistos, né, ser vistos como uma pessoa que está ali para barrar o serviço, né? Mas a gente não está ali para barrar serviço nenhum, né? A gente está ali para melhorar. As pessoas hoje em dia, que nem a gente brinca até dentro, entre os técnicos de segurança, a gente tem uma brincadeira que a gente fala sempre, né? Que o técnico de segurança chegou numa obra, chegou numa empresa, o funcionário lá chegou o Zé Botinha, chegou o Zé Capacete, né? Que é aquele cara que corre lá, pega o capacete, coloca a botina, faz isso ligeiro, que vem vindo o técnico. A gente não quer isso daí, né, cara? A gente tá brigando ali pelo dia a dia do trabalhador, né? A gente tá vendo pelo dia deles, né? Que nem como a gente viu na sala, vocês estavam conversando ali agora, a questão desse trabalho análogo à escravidão aí, né? Se vocês forem ver, existem normas para todos os tipos de trabalho. E dentro dessas normas existe uma norma que fala sobre o ambiente de trabalho, assim, o ambiente que o trabalhador vai ficar depois do trabalho. Tem muita gente que vai trabalhar, sai da cidade dele, sai da cidade de Soledade aqui para ir trabalhar lá no norte, lá no Escafundó do Juda, né? E daí, onde é que tu vai ficar? Existe uma norma que diz como deve ser o lugar que tu vai dormir, como deve ser o banheiro, como tem que ser, se tu pode ser em container, se não pode.
Tem que ser tudo muito bem definido.
Tudo certo, sim. Existem normas para tudo, tudo, hoje em dia.
Perfeito, conversamos aqui então com Wagner Bastos e João Gabriel, aqui da JVS Medicina e Segurança do Trabalho, né? Dá para entender como é fundamental a presença do técnico e segurança nas empresas para ajudar a mudar esse cenário. João, deixar as considerações finais para ti.
Fernando, a gente agradece o convite, né, por falar de um tema tão importante. A gente aguarda mais convites para falar também, que hoje segurança abrange muitas outras coisas, né? Questão de saúde ocupacional também é um tema importante para falar. Então a gente agradece o convite em nome de. No meu nome, no nome do Wagner, em nome do Dr. Sérgio também, que é o nosso sócio lá, que é da parte de medicina, né? E muito obrigado aí e um bom dia e um bom trabalho a todos, tá?
Perfeito, excelente. Está aqui uma baita entrevista para hoje no Temática, Paulinho. Fernando Cooper, para a tua Rádio Cristal.